Neste Bitalk vamos falar com o Rui Pedro Alves, CEO da Rupial. Vamos falar de contabilidade, vamos falar de faturas que são uma chatice e vamos falar também de como é que se gera empresas. Pelo meio, vamos perceber porque é que coaching é ou não é bullshit.
Acho que as regras que a autoridade tributária impõe são demasiadas. E francamente, acho que, sendo eu liberal, by the way, sendo eu liberal, acho que devia haver menos regras, mais desburocratização, porque asfixia completamente muitos negócios e perguntas para quê? Para evitar que se calhar 1% ou 0.001% da população que faz fraude faça menos fraude. Portanto, já é uma complexidade tal para evitar fraude fiscal
que acaba por ter um custo.
Tem um custo enorme para o país. Não se justifica.
Fazes tantas coisas também, pá. Tens vários projetos em mãos.
Nasci em Portimão, sou algarvio, vivo lá ainda. Aos 18 anos venho para o Isel, estudei Engenharia Informática e Computadores. Pá, acabo o curso em 2005, sou daqueles que fiz o curso em 7 anos. Vou trabalhar para consultoras, não me identifico com as consultoras.
Que tenho um dilema. Consultoras?
Consultoras?
Sim.
Pá, consultoras são empresas... de outsourcing, empresas de...
Portanto, outsourcing são empresas que contratam profissionais e depois colocam noutras empresas a ti...
também,
por um FII.
Também, ou que fazem projetos fechados e que...
Projetos internos para entregar um cliente?
Sim, projetos para ou projetos à medida do cliente, por exemplo. No meu caso era um projeto para a banca. E portanto não me identifiquei na forma de gestão da empresa, já tinha alguns cursos de desenvolvimento pessoal, já tinha feito algum percurso de desenvolvimento pessoal. E às pastas tantas estava com um dilema, ou ia lá para fora trabalhar, portanto ia para o estrangeiro, ou abria a minha própria empresa. Fui a uma série de entrevistas, fui à Irlanda, recebi propostas de trabalho, pá, e depois fiz-me uma pergunta a mim mesmo, ok, porquê que eu estou a ir para a Irlanda? Porquê que é que me está a levar para lá? Eu não gostei daquilo, aquilo estava a chover, aquilo foi horrível, o que é que me está a levar para lá?
E aqui está sol,
né? Aqui está sol, aqui estava ótimo, tinha acabado de comprar a casa ainda por cima... E a resposta que me veio à cabeça foi só uma, era dinheiro. A única coisa que me estava a levar lá para fora era dinheiro. E aquilo não fez absolutamente sentido nenhum. Então decidi ficar e arriscar. E abri a minha própria empresa. Não fazia puta ideia do que é que ia fazer. E o que é que fui fazer? Fui fazer uma consultora.
Porque era o que sabias fazer.
Era o que fazia que saber. Era o que sabia fazer. Tive um grande amigo meu que me abriu as portas. Neste caso foi João Moita.
Rupial, não é?
A Rupial, neste caso foi a Rupial. Rupial quer dizer Rui Pedro Alves, altamente egocêntrico. E
só um
original,
só um bocadinho.
E foi a minha mãe que deu o nome. Interessante, isto é marketing puro.
Tens um storytelling.
Tenho um storytelling agora, é verdade. Depois passei por uma série de dificuldades porque era de formação de engenharia, não percebi nada de gestão, não percebi nada de vendas, não percebi nada de negociação. Pá, nunca tinha feito uma venda na vida, nunca tinha feito sequer uma apresentação comercial. E tive que fazer o caminho das pedras de ter que aprender essas coisas todas, inclusivamente ter que passar uma fatura. Quando fui passar uma fatura para o meu cliente, não fazia puta ideia como é que se passava uma fatura. Eu usava Mac em 2007, portanto.
Ui. Yeah. Aí, então mesmo não conseguias passar
não,
uma fatura.
Não consegui mesmo passar uma fatura porque não havia software na cloud, não havia software instalável para Mac de faturação em Portugal. Utilizei uma marca conhecida portuguesa que tive que instalar numa VMware na altura.
Pode dizer, a Primavera.
A Primavera, exatamente, Primavera Express.
Que é um ERP, para quem não
que
sabe.
Que é um ERP,
pode emitir faturas, pode mandar coisas de contabilidade.
E não consegui emitir o raio da fatura.
Eles não pagam impostos, tu é que pagas.
Não, sim, mas para ajudar-te a não falhares os impostos.
Exatamente. Veio imenso tempo até conseguir emitir uma fatura. E percebi que havia ali uma oportunidade. E daí surgiu a ideia de criar um software na cloud daí surgiu a ideia de fazer o Invoice Express. 2 anos mais tarde lancei o Invoice Express, software as a service, faturação, e essa foi a segunda empresa que criamos.
Que hoje tens 10 mil clientes, não é?
Um bocadinho mais de 10 mil clientes, já fatura 2 milhões de euros, o ano passado 2.2 milhões de euros, já é grande, já tem volume.
Mas o que é que se passa com a faturação em Portugal em geral? Porquê que é tudo tão complicado?
Pá,
tu que estás nesse
meio,
explica-nos
tributária,
lá um bocadinho.
Porque a autoridade tributária complica, burocratiza. Sei lá, vou dar um exemplo. Se queres ir por aí, eu respondo.
Não, podemos falar só um bocadinho sobre isso, porque eu tenho experiência de fazer compras lá fora, não é? E mesmo quando tu estás lá fora e tu pedes uma fatura, é uma coisa estranha para eles, não é? Portanto, por exemplo, quando trabalho com a China, eles normalmente enviam-me um Excel.
Exato.
Tá, queres uma fatura? Está aí, olha, mete os dados que tu quiseres.
Exatamente.
Não é? Porque para eles a faturação não é um conceito que lhes assiste.
Nos Estados Unidos também não, e a razão tem a ver com o sistema de contabilidade. Isso eu só aprendi mais tarde. Eles têm uma coisa chamada cash accounting, nós temos uma coisa que é accrual accounting.
Ok, explica lá isso um bocadinho, o que é que significa.
Pá, accrual accounting é a contabilidade que nós temos cá que... Sei lá, vou dar um exemplo. Cash accounting significa que o dinheiro que entra na conta é o dinheiro pelo qual tu vais pagar impostos. Accrual accounting significa que tu vais reconhecer as vendas que tiveste independentemente do dinheiro ter entrado na conta ou não.
Ou de os teres faturado, inclusive.
Sim.
Muitas vezes.
Às vezes nem precisas ter faturado.
Resultados. Uhum.
Podes ter debitado, imputado e reconhecido. E, portanto, são sistemas diferentes. O sistema europeu e o nacional, portanto, implica que a faturação é um documento importante para o Estado e daí a importância da faturação. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eles vão-te olhar para aquilo que tu recebes no banco.
Conta bancária.
Conta bancária e vão-te cobrar impostos.
Essencialmente dizem assim, bom, a empresa tem uma conta bancária... Entrou X, saiu Y, X menos Y é o teu lucro, paga imposto sobre isto.
Muitas vezes nem é por isso, nem é pelo dinheiro que entra.
Exato. Ponto.
Ok, nem interessa-se.
Na China também é um bocado a mesma coisa, não é?
Sim. O IVA, por exemplo, se pensares, o sales tax é pelo dinheiro que entra. Agora, isso traz vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é a desburocratização. A outra desvantagem que eu já assisti em muitos negócios nos Estados Unidos é que eles não estão à nora completamente no que diz respeito às métricas do negócio e onde é que o negócio está. E, portanto, nesse sentido, o
mas
nosso
isso
sistema...
é uma ferramenta do gestor. Para o Estado é indiferente.
Mas isso também é quando a contabilidade consegue refletir o negócio.
Quando a contabilidade consegue?
Refletir o negócio.
Ah, sim. Que em Portugal é uma raridade.
Muitas vezes não consegue.
Não é? Porque mas uma coisa, tu crias valor, lá está aquilo que estávamos a falar, tu crias valor, não transpões isso para a contabilidade, não é? E, portanto, vais faturar mais tarde, parece que mais tarde é que criaste o valor, mas
levas a batelada toda, sim. É? Naturalmente, sim. Mas a verdade é que o sistema cá, de certa forma, já está mais preparado e já está, parece que, mais profissional, no sentido de que se o gestor souber usar o sistema, vai ter melhores resultados do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já há imensas empresas que vão ao ar por causa disto.
Porque não têm noção do negócio.
Não,
não é?
Têm noção do negócio. Não têm métricas de negócio e gerem muito o dia-a-dia pelo dinheiro que entra e que sai. E que muitos gestores portugueses também o fazem.
Na prática é como nós gerimos a nossa carteira, não é?
Sim.
Não é? É tipo, epá, recebo o salário, entra dinheiro na carteira, vou gastando. Depois um dia abro a carteira e não tenho dinheiro.
Sim, com a diferença é que já pagaste os impostos quando recebeste o dinheiro.
Certo. E sempre que o dinheiro sai também pago.
Sim, sim, verdade.
É sempre a pagar, faz parte.
Pronto, a explicação pelo qual da fatura cá em Portugal tem tanta importância é essa. Vou dar aqui uma grande volta, mas basicamente essa é a história que eu tenho hoje em dia para contar.
E tendo esta experiência, o que é que tu achas que é mais eficiente ou mais eficaz ou que funciona melhor?
Epá, francamente, acho que o sistema que nós temos de contabilidade e o reporting financeiro que a gente tem é o adequado, está certo? Acho que devia funcionar. Acho que as regras que a autoridade tributária impõe são demasiadas. E francamente, acho que, sendo eu liberal, by the way, sendo eu liberal, acho que devia haver menos regras, mais desburocratização, porque asfixia completamente muitos negócios. E por exemplo, vou dar um exemplo, o ATCUD que foi lançado agora a 1 de janeiro deste mês. Basicamente, nós neste momento temos que registar as séries de documentos, portanto faturas, na AT.
Na Autoridade Tributária.
Sim, na Autoridade Tributária. Significa que tu tens que ir à Autoridade Tributária, tens que registar um username e uma password, dar permissões ao teu software de faturação, carregar esse username e password no teu software de faturação, simplesmente porque as séries de documentos têm que ser registadas da AT.
As séries dos clientes.
As séries dos documentos.
Dos documentos
nem sequer dos clientes, é dos documentos. que é, imagina, eu estou a emitir a fatura 37 da série A, então eu tenho que registar a série A e tenho que dizer que a fatura está na 37. E perguntas para quê? Para evitar que se calhar 1% ou 0.001% da população que faz fraude faça menos fraude. Portanto, já é uma complexidade tal para evitar fraude fiscal
que acaba por ter um custo.
Tem um custo enorme para o país. Não se justifica.
Quase que fazia sentido nós termos um patamar, não é? De faturação e dizer assim: deste patamar para baixo, nós usamos um sistema super simples em que olhamos para a conta bancária, cobramos um imposto sobre isso. Por exemplo, quando uma empresa atinge um determinado patamar já de faturação, já uma empresa maior, tem capacidade para implementar softwares e controlo, aí sim nós entramos numa ótica mais...
Sim.
Porque a verdade é que o que acaba por acontecer é que estes pequenos negócios inventam todas formas de dar a volta a isto.
Hoje em dia cada vez menos, mas sim, é verdade. Muitos deles ainda dão a volta.
Porque o custo que eles têm para estar a implementar um sistema altamente complexo como este é demasiado grande para o negócio que eles têm.
No meu caso, representa uma oportunidade de negócio, porque eu simplifico isso.
Uhum.
Portanto, no meu caso, eu simplifico essa interface com o Estado.
Mas é curioso, Rui, porque é que tu... Eu já conheço o teu produto há muito tempo. Aliás, algumas nossas empresas utilizam o Invoice Express.
Daí eu dizer que são nossos clientes. Daí eu dizer que são nossos clientes.
Exato. E, epá, porquê é que tu nunca deste o passo seguinte?
O que é o passo seguinte?
Porque, em bom rigor, tu podias ter praticamente software todo online. Software de contabilidade todo online.
Sim.
Não é? Ou seja, tal como registas, fazes o invoice, portanto fazes a faturação, também podias permitir colocar as despesas, não é?
Podia permitir colocar as despesas.
E se calhar podias permitir fazer outras coisas. Portanto, no fundo, apurar o IVA e por aí fora, não é?
Certo. Houve uma filosofia que nós seguimos, que foi a de less is more.
Pois.
Less is more. E foi exatamente porque para o empreendedor que não é gestor, que não tem formação em gestão, ele não quer saber de configurar stocks, ele não quer saber de configurar, de registar as despesas ou de saber de apurar o IVA ali no software. Ele não quer saber nada disso. Ele quer emitir o raio da fatura, enviar para o cliente e
enviar para o contabilista.
E o contabilista ir lá buscar. Nem é enviar para o contabilista. É o contabilista ter um username e password, uhum, e ele que se enrasque. Ou agendar o SAFT e para o contabilista enviar para as finanças. E, portanto, o que nós procuramos fazer foi simplificar ao máximo esse ato.
Tendo em conta toda a informação que é recolhida pela autoridade tributária, que é toda,
uhum,
eles têm acesso a tudo.
Tudo. SAFT vai tudo.
Para que é que eles querem o reporte das empresas?
Não sei. Honestamente, não sei.
Qual reporte?
Tudo. Para que é que tu vais fazer o reporte do IVA? Eles já sabem como
é que
fazer.
Ah, ok. Para que é que tu tens que tomar ações para ir...
Eu vou dar mais mesmo.
Porque é que é preciso assinar as contas? Porque é que são precisos os contabilistas?
Sim.
Os gajos já têm tudo.
Eles já têm tudo do lado deles.
Então, as empresas trabalham os números e a contabilidade de forma a que os resultados finais sejam mais favoráveis para aquilo que eles querem fazer. Nomeadamente, diminuir o lucro para pagar menos imposto sobre os lucros.
Que há alguma realidade da empresa que pode ser refletida em termos de contabilidade e que o Estado não conhece, não é? Portanto, ainda há bocado estávamos a falar, tu podes refletir, podes ter uma receita hoje,
uhum,
a 20 de dezembro teres uma receita que corresponde a um serviço que tu ainda não prestaste.
Sim.
Portanto, ou seja, tu ainda vais ter a despesa relativamente a essa receita.
Então, vamos dar um exemplo prático.
Prever que vais ter essa despesa e logo vais pagar menos imposto, não é? Porque senão irias pagar um imposto a mais.
O que estás a dizer é no dia 29 de dezembro eu tenho um cliente e emito-lhe uma fatura de 50 mil euros para um serviço que eu vou prestar, mas só o vou prestar na realidade em janeiro, fevereiro e março do próximo ano.
Sim, ele nem devia contar.
Mas conta para as tuas contas nesse ano e tu dessa forma tens um custo superior ou
vais ter
mais
lucro,
rendimento.
Totalmente. Vais pagar o IVA e se calhar ainda nem recebeste o cliente, vais ter um problema de tesouraria.
É que esse é um dos maiores problemas nas empresas, é que o Estado é mais eficiente do que as empresas.
O Estado nas finanças, acho que é a única área no Estado que funciona rigorosamente muito bem.
É altamente
máquina altamente eficiente.
Sim, sim.
Não é verdade. Não são só as finanças que funcionam bem em Portugal. Eu acho que o BitTalk também funciona muito bem. E se tu acreditas que esta conversa te traz valor, partilha com alguém que tu conheças. Que é o foco do Estado, não é? Na verdade, o Estado precisa de cobrar impostos para poder funcionar. Isto que eu vou dizer, se calhar, vai puxar a tua veia libertária. Mas o Estado precisa de cobrar impostos, mas às tantas o que sentimos é que as empresas estão um pouco estranguladas e a razão por que existem estas engenharias financeiras nas contabilidades das empresas é porque realmente não, a carga veja, fiscal é muito
alta. Nós nem estamos a falar ainda de engenharia financeira.
Eu também não estou a falar de engenharia financeira.
Estamos a falar de tu reportares, teres o conhecimento da realidade da empresa e teres que fazer alguns ajustes do ponto de vista de contabilidade para que reflita de facto qual é o ganho económico da empresa naquele ano. E o contabilista ainda tem aí um papel.
Mas no modelo americano tu consegues fazer isto?
Consegues. No modelo americano, então, há mesmo muita macacada. E eu vejo isto pelo... Eu faço parte de um board que se reúne 3 em 3 meses, já o faço parte de há 6 anos, onde estão 15 negócios. Há poucos negócios europeus e a maioria é americanos. E eu tenho acesso aos relatórios deles, eles têm acesso aos meus. Pá, eu vejo a realidade também dos negócios americanos. Por exemplo, uma das coisas que me chocou foi perceber que os problemas que nós temos, eles também têm. Eles têm exatamente os mesmos problemas que nós. Têm numa escala diferente. Porque eles estão
muito
focados
maior.
Num estado que é 10 vezes, se calhar, o nosso, do tamanho de Portugal, né? E faturam aquilo que, se calhar, num negócio normal cá, se calhar faturava 200 mil, eles lá faturam 2 milhões. Porque a escala é diferente, mas tem os mesmos problemas. Tem problemas de sócios, tem problemas de cobranças, tem problemas de cash flow, tem problemas de demasiadas despesas, ter que despedir pessoas, de staff. Tem os mesmos problemas que nós. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, eles fazem as mesmas gigajogas. Sim, sim, claro.
Sim, mas o que vocês estavam a dizer há pouco, que me corrigiram, é que nós estávamos a falar... da realidade financeira de uma empresa.
Sim.
Ou seja, aquilo que acontece no dia-a-dia, quando é que está a entrar dinheiro, digamos o fluxo de caixa, quando é que está a entrar dinheiro, quando é que está a sair dinheiro, versus a realidade contabilística, em que tu tens que prever custos, tens que prever receitas, tens que amortizar custos.
Esse é o grande problema aqui, efetivamente. Normalmente as empresas, a contabilidade das empresas não reflete o negócio da empresa.
Não.
Exato.
E isso cria distorções, como eu estava a falar, cria distorções que podem ser distorções fiscais, em que pagas mais imposto que aquilo que devias.
Mas esse não é o maior problema,
não pagas menos imposto que aquilo que devias, desde
esse para mim nem é o maior problema. O maior problema é a navegação do gestor.
Pois.
Certo, mas isto também cria isso, não é? Que é o gestor não tem noção do negócio e do estado do negócio.
Porquê? Porque os contabilistas, desculpem lá os contabilistas que estão a ouvir, mas foram sempre formatados para trabalhar para o Estado e não trabalhar para os clientes.
Exatamente. Isso é uma
e
grande
de facto,
verdade.
O grande trabalho deles, todas as aplicações que eles têm desenvolvido, mesmo toda a aplicação de software de contabilidade, etc., é para trabalhar para o Estado, é para reportar as coisas ao Estado.
Para reportar o IVA, para reportar a Segurança Social.
Uma data de coisas que eles têm que reportar, imensas coisas, não só para as finanças. Epá, não lhes deixa espaço para trabalhar para a empresa. Portanto, eles não conseguem, nem sabem, muitas vezes, a maior parte deles não sabe, que informação é que tem que dar ao gestor para que ele possa tomar decisões.
Na empresa.
Ele não consegue, nenhum gestor neste país consegue gerir cash flow com base na contabilidade.
Não.
Não é possível, aliás, não há instrumentos para isso.
Se perguntares a maioria dos negócios, não recebe um mapa de fluxo de caixa. Que é o relatório de fluxo de caixa.
Não serve para nada? Não consegue?
Não consegue.
Estás a dizer na prática, é se eu olhar para a contabilidade e usar as ferramentas de contabilidade e disser, olha, paga esta fatura e dizem, não, mas não tens dinheiro na conta. Como é que não tenho dinheiro na conta? Segundo a minha contabilidade, eu tenho dinheiro na conta, não é?
Quer dizer, de forma simplificada, podemos dizer assim. Mas, na verdade, é uma questão de conceito. A coisa não foi pensada nesse sentido.
Qual é a solução para isto?
A educação, em primeiro lugar. Dos gestores,
literacia financeira.
Literacia financeira, sobretudo, que é para poder saber pedir, por exemplo, no meu caso o percurso, e acho que imagino nas vossas empresas seja semelhante, há um departamento financeiro que trabalha para dentro da empresa. Portanto, no meu caso eu tive que criar a minha equipa financeira, com vários elementos, e que, por exemplo, dá-me um relatório do mês anterior a dia 10 do mês seguinte. Então eu, se calhar, passo para, provavelmente vou receber já o mês anterior. Para além disso, é, pronto, um é educação financeira, no meu entender. Outro é teres uma se não podes ter uma equipa financeira, é, tendo educação financeira, podes pelo menos encontrar um contabilista que te consiga ajudar a ter a informação mais depressa para tomar as decisões mais acertadas ou mais informadas, teres mais clareza nisso. Portanto, eu iria por aí, sinceramente. A maioria das empresas com quem eu vou contactando não budgetem. Mensal, não é? Portanto, com o valor que espera...
Uma previsão de custos, previsão de custos,
previsão de receita, quanto é que espera crescer, onde é que espera chegar daqui a um ano. Vai atualizando com forecast, né, em que vai atualizando mês a mês, que é para perceber onde é que vai aterrar no final do ano. Ou seja, a maioria das empresas é uma surpresa quando descobre o relatório no final do ano. Pá, não pode ser, né?
A mim o que me choca é... eu percebo o objetivo do Estado é cobrar impostos. Mas um objetivo do Estado também é fazer crescer a economia e fazer as pessoas viver melhor, não é? E quando são feitas todas estas regras para conseguir cobrar impostos de forma eficiente, devia ter sido em conta também criar regras que deem números e que ajudem, que deem ferramentas para os gestores poderem gerir melhor as empresas. Porque se os gestores gerirem melhor as empresas, se as empresas venderem mais e tiverem mais resultado...
Vão pagar mais impostos.
Vão ter um volume maior de impostos que o Estado vai
receber. E reduzem despesas, como, por exemplo, pagar subsídios de desemprego, se ela for para o...
E apoios sociais.
E evitar despedimentos coletivos, e evitar empresas que fecham e pessoas que ficam a depender do subsídio de desemprego. Rui, mas eu há pouco interrompi-te. Estavas a falar da Invoice Express.
E eu sei, a conversa está a ser ótima.
Eu sei que no grupo depois foram criando mais empresas, não é?
Nós temos a... Temos o Clang AR, que é uma software as a service também de gestão de recursos humanos, mas que está meio stall, está meio parado. Temos um... Eu pelo caminho fui fazendo várias experiências e lançando vários produtos.
Mas era aí que eu queria focar, não é tanto nas próprias empresas em si, é como é que é ter uma vida assim, não é? Aquele Rui que queria criar uma empresa porque não queria ir para a Irlanda, não é? Agora às tantas estás a criar várias empresas. Qual é que é o mindset que tu tens? Qual é que é o objetivo? Porquê é que tu fazes isso dessa forma?
Neste momento estou mais numa de criar, cada vez criar menos empresas e focar mais.
A tentar focar, né?
Sim.
Mas acho que o Rui tem uma coisa interessante, que é, ele tem uma empresa bem-sucedida em termos de produto e uma empresa bem-sucedida em termos de serviço.
Sim.
O que não é muito comum.
Sim.
É? Porque normalmente as pessoas focam só numa coisa
ou noutra.
Porque têm características diferentes.
Sim.
E acho que isso
no início, o que aconteceu foi a empresa de serviços financiou a criação do Invoice Express. Sejamos claros. Hoje em dia o Invoice Express é lucrativo. Eles competem a ver quem é que dá mais lucro. Apesar das dimensões serem completamente diferentes, são bichos completamente diferentes, têm desafios completamente diferentes e obrigam-me, por exemplo, a mim a shiftar muito o mindset e os problemas que temos que resolver. Serviços é muito pessoas, muito liderança, muito lidar com pessoas e com desafios do dia-a-dia. Produto é diferente. Também é pessoas, é verdade, mas é lidar com outros tipos de problemas.
E os de unit economics, ou seja, a forma como estão estruturados os negócios, são completamente diferentes as lógicas,
são.
Né?
Mas, por exemplo, eu antigamente estava muito convencido que os serviços não escalavam. E acho que isso é um total bullshit.
É?
É, completamente. Então. Porque tu tens se tu pensares numa KPMG, numa Accenture, numa Deloitte, numa PwC, são gigantes e vendem serviços. Todas elas. Não escalam.
Sim, não, mas a lógica de dizer quando escalam ou não escalam tem a ver com preciso de pôr mais pessoas para atingir uma KPMG e etc. Tem
milhares de pessoas,
né?
Milhares de empregos.
O
curioso.
WhatsApp tinha bilhões ou 1 bilhão de utilizadores e tinha 20 ou 30 ou 40 gajos.
Certo.
Acho que é um bocado nessa lógica. Que o escala faz sentido. Certo. Só que eu concordo contigo. Quando se começa a ter essa conversa, às tantas as pessoas começam a pensar que é escalar em termos de faturação. Bom. Não, há empresas gigantescas de serviços.
Exatamente.
O McDonald's não presta um serviço.
Exato. Portanto, é? Do ponto de vista de escalabilidade de negócio, do volume de negócio, tanto serviços como produtos escalam. Agora, em produto tu consegues alavancar mais depressa e escalar o produto de uma forma que não consegues nos serviços.
Claro, acho que essa é a diferença.
É a grande diferença, é a alavancagem que tu consegues ter. É muito mais rápido, se calhar, tu, se acertares no produto certo e no nicho certo, cresceres, fazes crescer e acelerar o produto no negócio de produto do que é no negócio de serviços. Isso sem dúvidas.
Olha, Rui, como é que o coaching entrou no meio disto tudo?
Ok.
O que é que se representa para ti, não é? Porque tu disseste logo no início que já fazias coaching, não é? Mesmo antes da primeira empresa que criaste, da Rupial.
Ok. Primeiro, o que é coaching?
Exato, o que é coaching?
Coaching é a arte de ter boas conversas e de levar uma pessoa de um ponto A a um ponto B.
Por isso é que nós temos aqui o B-Talk Coaching.
Exatamente. Isto acaba por ser coaching. Mas no final do dia, o que é que o coaching é para mim? É preenchimento, é fulfillment, é realização pessoal. Ou seja, não é um negócio de onde eu faço dinheiro, eu não vivo do coaching, mas é uma coisa que me traz bastante realização pessoal, no sentido de ajudar e de contribuir. Quando fiz processo de coaching formal, cheguei a cobrar. Quando faço mentoria, por exemplo, para empreendedores, e tenho uma comunidade de empreendedores agora com 40 e poucos empreendedores que iniciei no início do ano, aí cobrei, mas cobrei um valor simbólico. E vou querer escalar essa comunidade. Aí estou a cobrar, mas é um valor simbólico. E aquilo traz-me, inclusivamente eu disse isto a eles, traz-me realização pessoal. Partilha de conhecimento, partilha de experiência, partilha das experiências malucas todas que fiz pela empresa, do que é que funcionou e do que é que não funcionou. Mas pronto, o coaching vem de porquê? Eu desde os meus 20 anos faço cursos de desenvolvimento pessoal e durante a faculdade fiz muitos cursos lá fora com o Tony Robbins, cá em Portugal com o Luís Martins Simões, fiz com várias pessoas que me trouxeram muita bagagem de desenvolvimento pessoal. Foi uma área que eu me interessei bastante. E portanto fui aplicando isto no meu dia a dia.
O que tu achas que as pessoas, que muita gente, quando ouve a palavra coaching, ouve a palavra bullshit?
Epá, porque muito do que se vê aí fora é bullshit, a verdade é essa. Okay. Eu também não gosto de coaching, da palavra coaching, gosto mais da palavra mentoria, porque no final do dia o que tu queres é pessoas com experiência a guiar-te por um caminho que já teve sucesso para elas.
Mas isso não é como dar-te o bilhete do Euro Milhões que já saiu o prémio?
Não.
Ou seja, funcionou para ti não significa que vai funcionar para mim, né?
Está bem, é verdade, sem dúvidas, mas é melhor falar com alguém de quem...
Que já ganhou a lotaria do que...
Não é que já ganhou a lotaria, mas que já fez o percurso das pedras, portanto, se fosse falar com o Zé sobre como abri a minha empresa de consultora há 10 anos atrás, certamente ele iria me dar uma série de obstáculos que eu iria encontrar, iria me dar uma série de dicas que se eu ouvisse, certamente... iria-me evitar uma série de problemas pelo caminho pelo que passei. E certamente uma série de problemas pelos quais eu passei eram evitáveis se eu tivesse a falar com alguém que também já passou por esses problemas. Porque há padrões nos ciclos de vida das empresas.
Eu acho que à partida a procura do coaching é interessante. E é importante.
A procura?
A procura. Ou seja, quando alguém está disponível a ter uma mentoria, significa que tem a mente aberta para ouvir.
Exato.
Porque essa é a grande dificuldade do empreendedor.
Sim.
Sobretudo um empreendedor que tem muita convicção, normalmente os empreendedores têm uma convicção muito forte, um ego gigantesco.
Exatamente.
E vão fazer...
Vão mudar o mundo?
Vão mudar o mundo, sem dúvida nenhuma. Portanto, tem muita dificuldade.
Às vezes mudam,
sem dúvida. Às vezes. Ainda bem. E acho que deve ser essa a vontade, de facto.
Sim, pá, e aquilo que tu, vamos lá ver uma coisa, o bullshit que se fala é a incongruência. Acho que aquilo que...
Também é a generalização, Rui, é a generalização.
É a generalização e é a incongruência também que tu vês da pessoa dizer uma coisa e fazer outra. E tu perceberes que, e também da oversimplification, a super simplificação de algumas coisas que... Pá, não é só aquilo, não é?
Se tu queres generalizar, tens que simplificar, não é?
Certo. E vais para o mais abstrato.
Para adaptar a mais pessoas, para chegar a mais pessoas, tens que generalizar.
Tens de ter uma audiência de 500 gajos na sala. tens que dar bué da bullshit, porque se estiveres a falar one-to-one com alguém, a conversa é completamente diferente, não é?
E o one-to-one não é escalável.
O one-to-one não é escalável.
Agora, atenção, há que saber separar o trigo do joio, não é? E há tipos no mundo do coaching que são fabulosos e que te dão muito valor.
Rui, mas isso é muito difícil, pá.
Não porquê?
Quer encontrá-los?
Porque é assim, tu podes ter um gajo muito bom e que te dá, que normalmente dá muito valor à maior parte das pessoas, mas tu podes apanhar um fulano que não é muito bom
e vai destruir completamente.
Não, e que te pode dar um valor gigantesco. Não é? Porquê? Porque em termos do percurso dele, como também a forma como tu percepcionas a informação também é diferente, não é?
Depende do teu ciclo de vida, não é?
Exatamente. Epá, tu vais ouvir aquele gajo e vais dizer que ele é o maior, e o gajo é o maior bullshit à face da Terra, não é? Mas, portanto, mas ele de facto...
Naquele momento para ti...
Exatamente. Fez-te um clique que te ajudou, não é?
Verdade. É
mas
verdade.
Isso também pode fazer mentoria com o senhor do café.
O senhor do café.
Sim, mas a probabilidade de o senhor do café dizer aquilo que vai fazer o clique, se calhar é menor.
É menor.
É menor.
Mas também há gajos que têm esses cliques a tomar banho no chuveiro, não é?
Depende do momento. Há pessoas que despertam para isto aos 20 anos. Há pessoas que despertam para isto aos 60. Há pessoas que despertam para isto quando se divorciam. Quando têm um filho. Quando há aqueles momentos nas vidas em que começam a questionar e se calhar começam à procura e de repente vem um tipo que até pode nem ser muito bom e passa uma mensagem que normalmente o nosso filtro diria que isto é bullshit, mas que naquele momento entra e começas a ver o mundo de outra forma.
Também é muito importante a questão do self-awareness, não é? E conseguires parar para pensar.
Auto-coaching.
Ok.
Porque o coaching é somente... Se tu pensares isto nas empresas é pão para a boca, o que é? Onde é que eu estou agora? Qual é o ponto A? Onde é que eu estou realmente, especificamente? Imagina, a minha faturação é 100 mil euros. Tenho 100 clientes. Tenho não sei quantos colaboradores. Qual é o ponto B? Onde é que eu quero estar? Ok, entre A e B há uma distância. Então agora o coaching o que vai fazer é explorar as possibilidades que existem de chegares de A até B. Porque existem milhões. E o que nós vamos fazer é explorar as possibilidades de acordo com os teus valores e o teu conhecimento de chegares de A até B. E tu estás constantemente a fazer isto contigo mesmo. Portanto, tu estás sempre a fazer coaching.
Ok. É uma questão da palavra que se utiliza.
É a palavra. A palavra é que está associada a bullshit.
Yeah.
Só que quando as pessoas desmistificam e sabem o que é que realmente é coaching, percebem que toda a gente faz coaching.
Tu aí estás a falar de outra coisa que eu acho interessante, que é as pessoas aprenderem a pensar.
Sim.
Porque basicamente é só isso.
Pensar e a parar. Acho que às vezes é importante parar.
Ou parar para pensar.
Parar para pensar, sim.
Não é?
E o que é pensar?
É pensar sobre a situação em que tu estás. Às vezes nós estamos em self, em...
Mas se tu pensares automático. Um bocadinho, o que é que nós estamos constantemente a fazer? O que é que eu estou a fazer? O que é pensar? Estou a fazer uma pergunta e estou a responder. O que é pensar? O que é ter um pensamento de alta qualidade? É fazer uma pergunta melhor. Então, para eu fazer uma pergunta melhor, tem que ter um contexto diferente, tem que ter um filtro diferente, tem que ter
uma visão
diferente. Ou seja, quanto melhor a qualidade das minhas perguntas, melhor vão ser as respostas e melhor vai ser a minha qualidade dos meus pensamentos.
Portanto, um bom coacher faz as perguntas certas.
E é por isso que ele não precisa ter domínio sobre a área onde está.
Tu fizeste um teste, fizeste um exercício e que depois deu num evento democrático com vários dos colaboradores da tua empresa, não é? Uhum. Em que eles decidiam os aumentos dos seus salários de forma democrática.
É verdade.
Não é? Como é que isso funciona?
Olha, eu já fiz várias experiências sociais. Uma delas foi essa. Uma delas foi quando ainda éramos muito pequeninos. O que nós fizemos foi: olha, para o ano, o budget que nós temos para aumento é tanto.
Tipo, imagina, temos 20 mil euros para fazer aumento. 10 mil euros.
10 mil euros, 20 mil euros, whatever. Agora vamos para a minha casa e vocês vão entre vocês decidir. Como é que querem distribuir isto?
Ok, mas vá levar armas?
Espera aí, e porque é para a tua casa?
Porque na altura a minha casa era...
Não, já era influenciar, foi a minha casa.
Não, por acaso estou a recordar porque é que foi na minha casa, porque na altura o escritório era... Já não lembro nem que era o escritório. Acho que era no LX Factory.
Não, tinhas um frigorífico
era um
maior,
co-work.
Tinhas um frigorífico maior com muita cerveja lá.
Exato. E era num co-work, então nós não queríamos estar num espaço público a discutir aquilo, então eu quis levar para um espaço mais privado. Okay. Foi na minha casa por causa disso. Eu pensei, bom, isto se calhar vai ser distribuído entre os cinco, igual.
De forma igual.
De forma igual, está feito. Comunismo. Pensei eu. Não. Não porque eles reconheciam que determinadas pessoas acrescentavam mais valor do que outras, naturalmente. E então houve ali uma espécie, houve mesmo meritocracia, e nem que fosse uma diferença de 50 euros, todos eles em acordo chegaram a dizer, olha, na altura o Alexandre recebe mais, depois era o Bruno recebia mais, depois era o Nilton, depois era o Pedro, e portanto... Eles perceberam, eles
não,
dentro deles concordaram.
Mulheres, estou a ver. Não tinhas mulheres.
Não tinha mulheres. Naquela equipa não tinha mulheres na altura. Mas na altura eles decidiram desta forma. No ano seguinte, voltamos a fazer isto. E o que é que eu comecei a notar? Isto começou a dar barraca quando eu comecei a querer fazer... portanto, a decisão de salários... entre, por exemplo, engenheiros, entre pessoas, sei lá, da área comercial, dos serviços.
Começaste a separá-los.
E não dava, porque eles os engenheiros naturalmente ganham mais dinheiro do que estes. Ah, e portanto, a transparência era total, portanto, eles sabiam, ainda hoje sabem os salários dos outros, ou pelo menos o custo do salário uns dos outros. E então havia ali um sentimento dos engenheiros a tentar... puxar estes para cima porque coitadinhos ganhavam menos do que estes, mas depois estes sentiam-se mal porque estavam a ganhar menos do que no mercado.
Okay.
Mas quando tiveram a oportunidade de subir o seu próprio salário, não quiseram tomar essa decisão. Posso-me entender?
E também quando aumenta a equipa, se torna grande, já é difícil cada um percepcionar o valor do outro.
É isso mesmo. Também. E depois também aconteceu isso.
Também está aí dentro daquilo que estás a dizer.
Sim.
Portanto, e aí já se torna complexo.
Mas, sim, ou seja, mas aquele sentimento de comunidade, de eu quero puxar o salário do meu colega que ganha mal, mas ao mesmo tempo vou-me prejudicar a mim mesmo, até funciona e fica bem visto, só que depois a pessoa fica com ressentimento. E não é capaz de lidar bem com isso, não tem as ferramentas de desenvolvimento pessoal para saber lidar com isso. E acaba por ter esse ressentimento e às vezes até projeta na pessoa. E às vezes até acaba por sair porque sente que está a ser paga abaixo do mercado, mas já ela teve a oportunidade de escolher qual era o seu aumento.
Uhum.
E não o fez. A outra experiência engraçada que também tive foi nas entrevistas.
Foi entrevistas com a equipa toda, né?
Sim.
Ou por uma parte grande da equipa.
Eu vou dizer o seguinte, cheguei a fazer várias entrevistas com diferentes pessoas, houve um que dominou completamente a entrevista. E é uma pessoa relativamente conhecida na praça. E eu ainda me dou bem com ele. Pá, e o gajo dominou completamente a entrevista, foi o contrário.
Ou seja, o entrevistado dominou
completamente, os 14.
Contrataste-o logo, claro.
Na altura acabamos por não contratar por outro motivo qualquer, mas ele dominou completamente a entrevista.
Porque os 14 disseram
não,
provavelmente foi isso. Mas o que aconteceu? Na altura éramos poucos, então trazíamos toda a gente e toda a gente tinha que aprovar a pessoa para entrar. Inclusive, conheço uma empresa aí na praça que faz isto ainda. E isto é uma característica engraçada, que é todos dão uma opinião, todos vão conhecer. É porreiro para quem está a ser entrevistado, pensando que não, porque quando se quebra o gelo, a pessoa tem a oportunidade de conhecer a equipa toda e, de certa forma, interagir e perceber, porque eu não estou, eu saio fora, né, o dono da empresa sai fora, e eles têm uma oportunidade de perceber como é que é a cultura da empresa. E ficam logo com uma boa impressão, porque eles estão à vontade, ficam curiosos e fazem. E se tiverem à vontade, perguntam, fazem imensas perguntas, é muito giro. Mas depois, quando era para decidir, o que é que eu reparava? As pessoas contratavam sempre pessoas que eram iguais a elas próprias.
Claro.
Uhum.
Estamos fartos de falar
que isso. É claro, agora, na altura para mim não era.
Uhum.
Ou seja, se eu sou uma pessoa muito de, sei lá, vou dizer, usando aqui uma nomenclatura do DISC, sou muito verde, sou muito pessoas e sou muito de muito fofinho, muito de comunidade e temos de estar todos a dar as mãos e ir em conjunto, eu nunca vou contratar um gajo que é muito diretivo e muito assertivo e muito e é líder no sentido de dar ordens, porque me vai amedrontar. Mas guess what? Aquilo que eu preciso nas vendas é um gajo assim. Então o que é que deu para entender? Que ao fazer aquela entrevista democrática...
Estavas a empobrecer a equipa.
Estava a empobrecer completamente a equipa. Eu cheguei a ter um kindergarten, literalmente, um jardim de infância, à pala desta decisão. Porque às páginas tantas era um inferno.
Estás a dizer é para construir um prédio é preciso fazer uma boa fundação.
Sim.
E portanto, se nesse caso as 14 pessoas estavam a entrevistar, se em vez de teres só pessoas verdes, fofinhas, amigas, tivesses uma verde, uma amarela, tivesses uma laranja, uma amostra de uma tudo, rosa, etc. Se calhar a coisa teria funcionado.
A coisa poderia ter funcionado de outra forma, sim. Uhum. Uhum. Sim.
Mas nesse caso já acreditas numa empresa democrática?
Eu acredito em empresas democráticas. Eu acredito que a democracia tem o seu propósito.
É, tem um gajo que dizia que em casa é uma democracia, no bairro é uma democracia representativa, não é? E no país é uma ditadura. Assim é que as coisas funcionam. Porque à medida que tu tens mais pessoas, é mais difícil todos estarem em consenso. Mas porquê que será que nós não temos mais empresas mais democráticas e tantas empresas são focadas simplesmente no dono? Olha o chefe, chegou o chefe.
O chefe. Né?
Chegou o chefe. Faz conta que estás a trabalhar ou não, seja o que for. Porquê que temos uma cultura empresarial tão forte?
Eu acho que tu tens dois estilos de liderança, uma mais, tal como tens dois tipos de governo e de governação, né? Uma mais totalitária, uma mais liberal, uma mais cooperativa, portanto, e uma mais competitiva. Acho que a descrição que tu estás a fazer é de uma liderança mais diretiva, no sentido de que há uma figura central em que as decisões passam todas por essa pessoa e essa pessoa não empodera as suas equipas e não incentiva a iniciativa e não incentiva a que as pessoas tomem as decisões por si próprias e, portanto, acaba por estar tudo sempre centrado naquela figura. Versus haver uma liderança estilo em que as FIAs promovem iniciativa nas suas equipas, promovem a criatividade, promovem que as pessoas experimentem, que falhem, que tentem, que errem e, portanto, que cooperem. Portanto, acho que há os dois estilos de liderança e guess what? Os dois funcionam. Depende do contexto.
Depende das pessoas que estão lá.
Depende das empresas. Uhum. A verdade é essa. Porque acho que o erro é dizer que só existe uma certa e uma errada. É a mesma coisa que dizer que, e já vamos voltar ao tema que nos trouxe até aqui, que só existe uma solução. Não, existem várias soluções e qualquer uma dessas soluções pode funcionar porque ir do ponto A ao ponto B existem milhões de caminhos possíveis. Agora temos que ver qual é que funciona.
Mas antes de irmos a essa solução, vamos à nossa frigideira.
Ok.
Aqui na nossa frigideira, estamos que é um bitoque e nós temos uma frigideira e, portanto, vou-te pedir para escolher um ingrediente.
Ah, quero o bife.
Acho que vamos ter que continuar a discutir isto no YouTube.
Vamos ter que continuar a discutir isto no Extended. Então o que é que diz a nossa frigideira marota?
Dizes que na tua empresa o salário não está bom. Então quanto é que ganhas? 12 mil euros.
Desculpa, não percebi, podes repetir?
12 mil euros mês.
Qual era a pergunta?
Dizes que na tua empresa o salário não é um tabu. Então quanto é que ganhas?
Epá, 12 mil euros. A frigideira é mesmo marota.
Impertinente.
Impertinente ela que é.
Cada uma, pá.
Por acaso...
E era bife.
E era bife.
E era o bife, exatamente. Dizem que o ovo é o pior. Por acaso eu estava a ver há pouco tempo nas notícias que falavam que qualquer pessoa que ganha acima de 2 mil euros em Portugal está nos 8% mais ricos.
É verdade, eu considero-me rico.
Tu és capaz de estar aí nos 0,1% mais ricos.
Talvez.
Olha, Rui, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, pessoal, por estarem desse lado. Já sabem, podem nos encontrar nas plataformas digitais, no Qplay e em toda a internet. Voltamos para a semana.
Obrigado a todos. Obrigado, Rui.
Obrigado pelo convite.
Dani. vamos continuar agora aqui no YouTube, com o pessoal que está a nos ouvir, e voltar à conversa, e tu vais dizer aquilo que ias dizer antes da frigideira marota nos ter interrompido. Até porque já trouxemos algum pessoal do canal que também queria ver isto.
Já me lembro o que é que era, pá, Fénix, é que ele foi interrompido assim. Eu estava aqui a pensar, com os meus botões, tu não achas que há uma certa diferença cultural de base entre aquilo que são os países influenciados pelo catolicismo e os países influenciados pelo protestantismo? Ou seja, eu acho que essa cultura em termos mais
desenvolve um bocadinho mais.
De empresas mais democráticas, de abordagens de gestão mais abertas, mais avançadas, normalmente são características de países nórdicos ou de países anglo-saxónicos, portanto, países...
Protestantes.
Protestantes, portanto, onde...
Estão sempre a protestar.
Mas, não. Epá, no fundo, a base esteve aí, mas os países mais do sul, países em que teve uma influência da Igreja Católica muito forte...
E onde o Papa é que mandava, não é?
Em que tens tudo centralizado, de facto, e em que tens os comportamentos muito centralizados também, não é? Portanto, ou seja, em que as hierarquias e a influência do padre é muito forte, não é? Da figura do edifício, da figura em si, de... Epá, nestes países as coisas são diferentes.
Verdade. Eu não conheço bem as grandes diferenças entre as duas, mas sim, já observei o mesmo. Já observei isso também. Agora, não te sei explicar as grandes diferenças. Aquilo que eu observei foi que nos protestantes é exatamente isso, não existe a figura do Papa e não existe a tal figura central que nos diz o que é que tem que fazer, existe mais a questão do individualismo e de tomares decisões e tomares conta da tua vida.
Exato.
E fazeres a tua vida acontecer e tomares, ser responsável pela tua vida, e acho que essa é toda a diferença depois que para quem é religioso, não é o meu caso, mas neste caso para quem é protestante, que se calhar vai fazer repercutir-se na sua vida depois enquanto empreendedor. Acho que sim, acho que isso tem a ver.
Claro, o contexto histórico tem claramente a ver com a forma como depois os povos funcionam, e é isso que cria a cultura dos povos, não é? A cultura dos povos foi criada pela sua história. Imagina que se calhar na China, onde sempre houve um imperador, onde sempre houve um regime mais totalitário, digamos assim, talvez haja empresas menos democráticas. Apesar de uma das empresas mais democráticas que eu conheço está na China, que é a Haier, que é uma empresa que fabrica hardware, uma empresa gigantesca, em que trabalha por silos, pequenos grupos de pessoas, que cria concorrência dentro da empresa, em que as pessoas recebem consoante os resultados das empresas, que é curioso.
Consoante o resultado das suas equipas.
Consoante o resultado das suas equipas e dos produtos a que elas estão envolvidas. Que é engraçado, porque depois, sendo a China, o resto das empresas provavelmente não refletem isso, né?
Sim.
Mas então nos Estados Unidos supostamente deveríamos ter muitas empresas altamente democráticas, não? Pela vossa lógica. São os que arriscaram, os que foram para lá, não é? Aqueles que pensavam realmente em si e em criar uma vida melhor, e que eram, no fundo, arriscavam, eram empreendedores da altura, ou então não tinha nada a perder, depende do contexto, mas não é por acaso que se calhar tornou-se a potência que é, e com o empreendedorismo que tem, né?
Mas nos Estados Unidos o sucesso empresarial está sempre associado a uma cara, não sei se já reparaste.
É verdade,
não é? Portanto, tu não tens empresas abstratas, sem cara. Tu tens uma empresa e tens o fundador, ou tens o gajo,
tipo IBM.
A IBM também já foi assim, não é? Era o Ken, não sei quantos, não é?
Sim, eu, por acaso, o IBM não associa nenhuma cara.
Não é uma cara muito especial, nem te lembras do nome dele.
Já foi há muito tempo.
Mas as mais conhecidas estão associadas a uma cara.
Hoje em dia, né? Sim, mesmo as grandes empresas, não é? Dos Rockefellers e... Eu não sei, ainda não era na China nessa altura. Mas supostamente
também
tinham pessoas.
Tens os líderes.
Mas eu acho que tem a ver com o estilo de liderança, lá está. Quem é o CEO da DHL?
Qualquer coisa.
E no entanto, a DHL, tanto quanto sei, é gerida de forma exímia. E dizem que a gestão da DHL é espetacular lá dentro.
Só nas entregas é que às vezes aquilo não corre muito bem.
Mas tudo o resto.
Mas
do ponto de vista de gestão, acho que aquilo é espetacular. Quem é o CEO da Coca-Cola neste momento? Ou quem é o fundador da Coca-Cola?
Mas a Coca-Cola associa-se logo ao Buffett, não é?
Sim, como acionista, não é? Sim. Mas ele não gera lá nada.
Portanto, ele não gera nada. Vai buscar lá o dinheiro.
Vai lá buscar o cacau.
Mas para onde é que tu vês então a caminhar esta questão das empresas? Voltando um bocadinho àquela discussão que estávamos a falar, portanto, só para dar contexto, eu publiquei um exercício mental em que imaginei uma empresa onde
Podes
as pessoas...
dizer o nome da empresa?
Não tem empresa, não tem nome.
Não. O exercício, no post do LinkedIn foi sobre uma empresa.
Ah, não, é uma empresa inventada.
Ok.
Uma empresa que produzia t-shirts.
Ok.
Não era?
Ah, mas tu fizeste esse exercício depois. O post que nos levou até aqui foi sobre um post de uma notícia de um aumento salarial de uma empresa.
Ah, sim. Ok. Dá lá então o teu contexto. Não lembro.
Então pronto, a Decathlon aumentou o salário mínimo dentro da Decathlon para 1050 euros, se não tem erro. E portanto, aquilo gerou muita discussão. E uma das discussões era sobre se a Decathlon não deveria distribuir 50% dos lucros sobre os seus colaboradores.
Ok.
E daí foi a discussão.
Que eu propus que deviam distribuir sim, 50% dos lucros sobre os colaboradores em vez de estarem a dar aumentos de base, né? E é um bocado isso. A lógica é: os acionistas das empresas são como os lords. E os empregados, que não correm o risco, quem corre o risco são os acionistas, não recebem dos lucros.
Uhum.
São os escravos.
Uhum.
Os empregados do século XXI, século XXII, são os escravos dos capitalistas. E portanto, as pessoas, em vez de lutarem por melhores salários, deviam lutar por poderem correr o risco de receber dividendos das empresas. Era um bocado esta a lógica da discussão. O que é que tu não gostas nisto?
Olha,
não gostas dos escravos?
Não. Acho que os escravos é ofensivo para quem foi escravo.
É propositado, não é? Sabes que eu levo 150... a coisa exatamente ao limite. Exato. Para gerar a discussão.
Há 150 anos, quando tínhamos escravos nos Estados Unidos, lá no algodão, a recolher algodão, e que lutaram pela sua liberdade, eles não tinham a opção de fazer uma empresa e de arriscar e ser acionista.
Certo, as coisas estão um bocadinho melhores. Mas eles recebiam o mínimo possível. Não é?
Certo.
O que eles recebiam
não
era
nada.
Comida.
Não, o escravo não recebe nada.
Não recebiam.
O escravo não recebia nada.
Não recebia.
Calma. Recebiam, que era não morrer. Tu não querias que o escravo morresse. E portanto, ele recebia o mínimo de comida possível. É a mesma coisa no feudalismo. Portanto, um lorde feudal tinha os camponeses que trabalhavam no campo. Há uma coisa que ele queria, era que eles não morressem. E portanto, ele dava o mínimo de subsistência para os camponeses continuarem a trabalhar. Ok, não recebiam um salário, eu sei que os escravos não recebiam salário. Mas recebiam qualquer coisa em troca, mas era o mínimo que ele podia pagar maximizar o lucro.
Mas nessa altura eles não eram assalariados. Portanto, os camponeses eram todos empreendedores que cultivavam sua terra e pagavam...
O imposto.
Ele cobrava era de forma a que eles não morressem à fome.
Exato.
Às vezes morriam à mesma.
Sim.
Mas, portanto, é um bocado diferente.
Eu acho que a metáfora...
A metáfora é exagerada propositadamente.
Sim, percebes? Eu percebi.
Eu acho que o que tu queres dizer é... as pessoas que trabalham nas empresas, e sobretudo estamos a falar de grandes empresas, não é? Deviam ter... poderiam ter a ambição de receber mais de acordo com os resultados e com a riqueza que a empresa gera, não é?
Uhum.
Do que propriamente de acordo com a função que eles empenham na empresa. Porque uma pessoa com a mesma função em duas empresas diferentes, tendo em conta a organização de trabalho, tendo em conta um conjunto de dinâmicas, pode gerar mais riqueza para a empresa do que noutra.
Tendo em conta os incentivos que estão aplicados.
Epá, e desse modo, esse trabalhador que faz exatamente a mesma coisa, não é? Deveria receber mais. Embora o que está na nossa sociedade propagado é para trabalho igual, salário igual. Não é?
Certo, não olhas para o resultado do trabalho.
Para o resultado do trabalho.
Sim.
Mas será que isso é mesmo verdade?
Não sei, mas olha, eu dou-te outro exemplo que eu gosto muito.
Que isso é mesmo verdade?
O quê?
Claro que é.
Porque o mesmo trabalhador, o mesmo programador...
Esquece o programador.
Não.
Estou a dar outro exemplo.
Abstrai-te disso.
Mas é que não podemos abstrair de profissões.
Então eu vou-te dar...
O mesmo médico.
O mesmo médico.
No público e no privado, faz a mesma profissão e não ganha o mesmo.
Pois não.
Pois.
Está mal.
Ganha mais no privado.
Sim, mas
porque produz mais valor no privado.
Por isso os médicos do público protestam.
Então, e tem a opção de ir para o privado e ganhar mais no privado.
Está bem, mas se tu não consegues pagar no público mais, porquê?
Porque não estão a gerar valor o suficiente.
Como é que
pela
estão
má gestão dos hospitais públicos.
Salvam as pessoas na mesma.
Está bem.
Então não é por culpa do médico.
Não, claro que não. Mas eu estou a dizer que era por culpa do
médico. É por todo o contexto. Exatamente.
Certo? Mas eu estou de acordo que se o hospital público fosse bem gerido e de facto produzisse valor tal como no privado, o médico devia ganhar mais e devia
mas
ser
atenção,
o primeiro.
O hospital público.
Sim, mas estás a comprar coisas complicadas. Então, né? O hospital público é grátis, não é?
Escuta,
não é grátis, não.
Oh,
é bastante caro até.
Certo, para todos.
Não, mas acho que aí estamos a ir por um caminho difícil porque estamos a ir para o campo da saúde.
Mas eu estava a contestar a história do mesmo trabalhador a fazer o mesmo trabalho.
Pois, mas é que a motivação do público e do privado é diferente. Porque a motivação do público é ganhar dinheiro e dar lucro.
Do privado.
Do privado, sim.
Do privado. E isso pode levar a que o privado não desempenhe determinadas funções que o público é obrigado a desempenhar. Não é?
Uhum.
Tanto é como quando foi o Covid. O peso foi todo para o público.
Certo.
O privado
certo.
Levantou as mãozinhas e disse, não é nada comigo.
Uhum. Fartaram-se de fazer testes.
Fartaram-se de ganhar dinheiro com os testes. Portanto, agora,
a
verdade é que tu tens, para defender esta tese, tu vais buscar duas empresas, o que é fácil de tu verificares isso.
Não vamos buscar a DHL e o PS.
Não, não é preciso. Tu tens empresas que são idênticas, que estão no mercado, presta o mesmo tipo de serviços, uma vai à falência e a outra sobrevive e cresce. Okay. Não é? Epá, os trabalhadores que ela tem, uma, e que tem os trabalhadores da outra, epá, as qualificações são semelhantes.
Uhum.
Não é pelas qualificações das pessoas.
De acordo.
Claro, com o tempo, depois a outra, que se torna mais rica, consegue buscar pessoas mais qualificadas, paga melhores salários.
Uhum.
Mas uma consegue fazer isto, porquê? Por causa da organização.
E da gestão dela, sim.
Não é? Portanto, e essa gestão também depende dos trabalhadores.
Sem dúvidas.
Não é? Depende, obviamente, da gestão e depende dos trabalhadores também. Portanto, se eles querem ganhar, se os trabalhadores querem ter salários melhores, deviam ambicionar, então, a ter uma influência na gestão. Não é? E ter uma influência na organização como a empresa está estruturada e funciona, porque eles sabem muitas vezes o que é que deve ser feito, por forma a conseguissem ter melhores salários.
100% de acordo.
Acho que é mais por aqui.
Mas aí estamos de acordo. Ou seja, estou de acordo que uma empresa que... Em primeiro lugar tem que haver transparência, né? Porque se os resultados não forem transparentes...
Ninguém sabe.
Ninguém sabe o que é que está a passar. E portanto, se um colaborador está, ou um trabalhador, que é para não ferir suscetibilidades, um trabalhador tiver a contribuir para que os resultados da empresa subam e isso seja visível e facilmente verificável, sim, claro que o trabalhador deve receber uma parte desse vencimento. Se deve ser uma percentagem dos lucros, epá, isso é discutível. Acho que isso deve ser uma decisão do dono do negócio, do tipo que arriscou no início, deu a primeira pedra e que agora deve ter o, com todo o devido respeito, deve fazer o que lhe bem apetece com a empresa dele. Porque, na verdade, quando ele criou a empresa, ele arriscou e quando ele deu emprego a alguém, essa pessoa não arriscou nada.
Esse estamos 100% de acordo. Se tu queres ter benefício, tu tens que ter o risco. Ou seja, não há lucro sem risco.
Sem dúvida.
Mas o meu ponto de pensamento parte de um exemplo muito simples, que é, vamos imaginar...
Uma parte, já diz isso. No caso das startups, o que acontece muitas vezes é isso. Tu, como trabalhador, também corres o risco, aceitas receber um salário inferior, não é?
Em troca de stock options.
Em troca de stock options.
Que é,
passas a ter uma parte da empresa.
Ter uma parte da empresa, sim. Mas o exemplo que eu queria dar é só para tentar perceber a linha de incentivos, que é, se tu tens um empregado de café. Tu vais ao café. E tu chegas ao café e dizes, eu quero um café. O empregado vai buscar um café, serve-te um café. Isto é um tipo de empregado. A seguir tens outro tipo de empregado, que é, chega à tua mesa, tu pedes um café e ele diz, ah, quero um café. Epá, nós hoje temos aqui uns pastéis de nata, bem fresquinhos, que acabámos de fazer. Você não quer um pastelinho também? Epá, e já agora posso lhe trazer também isto e aquilo e um sumo de laranja? Ou seja, ele vai vender mais. Isso vai significar que o dono da empresa
vai ganhar mais.
Vai ganhar mais. Mas o empregado não tem nenhum incentivo para fazer isto.
Em Portugal, não. Nos Estados Unidos tem.
Porque se ele vender um café, ou se ele vender um café, um pastel de nata e um sumo de laranja, ele vai receber um salário na mesma igual.
Isto é a política de incentivos.
Exato. É isso que eu quero
acordo.
Falar.
Por exemplo, nos Estados Unidos, o que é que acontece? Certamente já foram aos Estados Unidos, paga-se gorjeta em todos os sítios onde vamos, não é?
Sim, é horrível. Sempre
20%. É horrível para nós europeus, que não estamos habituados a pagar a gorjeta.
Não,
mas
é porque
se pensares um bocado, se o empregado fizer um excelente serviço e ele está sempre connosco, é sempre o mesmo empregado que está connosco, ele vai-te vender, até a mãe, se for preciso, ali ao jantar, não é? Portanto, ele vai-te vender aquilo que tu queres ser bem servido. E tens um serviço superior nos Estados Unidos do que tens em Portugal. Nos hotéis, então, nota-se imenso. Porquê? Porque há um incentivo. Porque eles ganham a gorjeta. Eles sabem que vão ganhar 20% de tudo aquilo que venderem. Os incentivos estão alinhados. 100% de acordo. E acho que um bom gestor deve alinhar os incentivos da organização de maneira a que os colaboradores, os trabalhadores, estejam alinhados para que quando produzem mais, ganhem mais. Epá, 200% de acordo. Daí é que
mas
seja
não
estão,
assim...
Não, a maioria das empresas não está.
Mas
eu não acredito
maioria.
Que seja o lucro. Porque eu posso estar muito bem sentadinho e não fazer nada, e aí a organização como a Decathlon produz 5, não sei quantos milhões de lucros e eu não fiz um boi, e agora vou receber o meu dividendozinho.
Deves receber consoante
a minha produtividade.
Claro.
Está bem, mas por isso tens que medir individualmente a minha produtividade.
Esse é o desafio.
Esse é o desafio. E mesmo isso não deve ser, no meu entender, indexado à percentagem de lucro. Deve ser indexado a um valor. Que seja um bónus, que seja... um prémio,
mas
que seja
não
o que quiseres, ou uma comissão.
O empregado de café, quando for à cozinha e vir que eles estão a desperdiçar grãos de café porque estão a meter mal o saco, vai dizer: epá, nós temos que melhorar este processo, estamos a desperdiçar café, isto tem mais custo, o nosso lucro é menor, eu vou receber menos. Eu vou melhorar processos porque eu quero que a empresa tenha mais lucro, porque eu recebo do lucro,
certo.
Não recebo do que vendo. E essa cena dos Estados Unidos, eu gosto muito de alinhamentos de incentivos, mas é passar o ónus para o outro lado, porque quando tu entras no restaurante, os preços não têm mais 20%.
Pois não, é verdade, é verdade. Está estabelecido.
É um bocado manhoso.
É um bocado
e
manhoso.
Não podes quase escolher não pagar os 20%, senão os gajos batem.
Vem na conta.
Hã? Muitas vezes vem na conta.
Às vezes vem na conta.
Às vezes vem na conta.
Mas a maioria das vezes não vem na conta.
Se não pagares, eles vão atrás de ti.
É pá, aquilo é muito mal recebido, sim. Eu percebo, é o ordenado deles, não é?
Yeah.
Hoje em dia percebo, na altura não percebi.
Mas é um bocado safar-se da coisa, não é? E é muito nesse sentido que eu acho que era interessante alinhar os incentivos.
Mas aí 100% de acordo.
Yeah.
Mas
é
vocês
difícil.
Deram dois exemplos muito diferentes. Porque no caso do café, tu tens um serviço personalizado em que depende muito, de facto, do empregado o que é que tu vais consumir. No caso do Decathlon, provavelmente já não é assim. Já é muito mais difícil teres um serviço personalizado, porque aquilo está construído de forma a ser uma máquina...
Uma linha de montagem.
Exatamente. Em que eles não fazem montagem. Ou melhor, não é? Isso é... Já ia buscar outro.
É, isso é o IKEA.
Exatamente. Okay. Mas, portanto, mas aquilo está organizado...
Já não estamos na TV, podes dizer marcas.
Pois. Mas aquilo está alinhado de forma em que aquilo funcione, seja quem for o tipo que presta o serviço. E
sim.
De forma mais anónima possível.
Sim.
Porque não há nada personalizado, praticamente. Não é?
Pois.
Só se a pessoa quem da caixa der um sorriso ou não der um sorriso, um pouco mais, não é?
Sim, tu...
mas qualquer dia até isso vai deixar de ser, porque tu chegas lá com as coisas,
não,
eles já põem tudo.
Estes
e
são os primeiros empregos que vão ser substituídos.
Qualquer dia, não, isso já existe. Né? Inclusive, temos empresas portuguesas que fazem isso, sais da loja já com os produtos. Pois, mas eu só acho interessante nós pensarmos no futuro. Eu imagino que no futuro, quando olharem para trás, também vão pensar que os empregados, a palavra empregado, é isso mesmo que significa, ele é empregado por um empregador, alguém que lhe dá trabalho, né? E portanto está sempre na cadeia.
É, pá, eu acho que isso é tão extremado.
Eu sei, mas eu acho que isso vai acontecer.
Sabes que eu
pode demorar
30
ou 40
forma,
anos, mas vai acontecer.
Eu vejo um empregado, que é alguém que eu tenho que pagar um salário para lhe pôr pão na mesa, para lhe pagar os estudos dos seus filhos, para lhe pagar a família, e é um ónus e é uma responsabilidade que eu carrego todos os meses.
Mas tu também não pagas as tuas coisas, o teu pão na mesa, os teus filhos, etc, e também não tens um salário.
Tenho.
Pronto.
Está bem, mas eu tenho que o produzir, porque se eu não pagar vou estar em falta e alguém vem atrás de mim. Se ele quiser, tem sempre a opção de sair. Eu não posso sair. O acionista não pode sair.
Exato.
O dono do negócio não tem opção. Ou ele vende o negócio, ou ele vai à falência.
Mas se o negócio fosse todos, podias sair mais facilmente e alguém pegar alguma coisa.
Mas se o negócio fosse... Mas mesmo assim, não é fácil sair se o negócio for de todos. Acho que ainda é mais difícil, pelo menos com a lei portuguesa.
Não estou a falar de lei. Eu aqui no meu mundo idílico daqui a 40 anos, não estou a falar de DAO especificamente, mas é um exemplo de coisas que já estão a funcionar, mas no meu mundo idílico eu não estou aqui a considerar leis de Estado porque estão sempre atrasadas. Mas eventualmente hão de chegar lá. Mas se tu pensares nesse caso, porque é que não é fácil tu dizer assim, eu estou farto de estar numa consultora, eu quero ir para uma empresa de software as a service e fazer faturas. E sais daquela empresa...
Se fores o dono do negócio...
Não, o negócio é de todos, tu tens uma parte, tal como todos têm uma parte, tu podes sair e o negócio continua da sua forma e tu vais para outro.
Está bem, podes sair, se quiseres sair. E quem é que compra a tua parte?
Se o mercado...
Não tens parte.
Hã? Não, mas mesmo se tivesses, se o mercado fosse global, tens sempre um comprador.
Certo. Não. Mas isso funciona bem para grandes empresas. Para pequenas empresas, não é qualquer...
Se tu conseguisses falar com todos os portugueses e dissesse assim, eu agora quero sair desta empresa e estou disposto a vender a minha participação, alguém quer vir para aqui, tenho certeza que ias encontrar alguns portugueses que estariam interessados.
No meu caso, mas eu já não sou uma pequena empresa.
Certo, não, mas se tivesse uma pequena empresa específica. Pois não sei.
Tenho sérias dúvidas.
Caralho, eu tenho demasiada confiança na raça humana.
Por que não compras uma pequena empresa?
Eu farto-me comprar pequenas empresas.
Não, uma pequenina.
Temos
um café,
várias, temos
por exemplo.
Várias empresas. É pá, um café não é um
músculo. Há tanta gente a querer se desfazer de cafés e não consegue.
Epá, sim, mas eu não quero escravidões, né? Portanto, para mim, epá, o café é um negócio que não... É muito duro. Eu admiro as pessoas que fazem esses negócios. Mas acho muito duro. Muito bem, olha, Rui, mais uma vez obrigado por teres vindo para esta discussão. Para quem quiser acompanhar a nossa discussão prévia, vai ao LinkedIn, vai ao nosso LinkedIn e procura lá o post, também faz parte de pesquisar e encontrar as discussões. Se vocês se aguentaram até aqui, pessoal, espero que tenham gostado. Provavelmente este episódio faz sentido para alguém que vocês conheçam, portanto partilhem com essas pessoas. Nós queremos fazer o BitTalk chegar mais longe, chegar a mais pessoas, para darmos mais valor a toda a gente e criarmos melhores empresas e quiçá talvez um dia nós já não tínhamos patrões e empregados e tínhamos simplesmente pessoas a trabalhar naquilo que gostam. Voltamos para a semana. Obrigado, pessoal. Rui, mais uma vez, obrigado.
Obrigado, Rui. Obrigado a todos.
Dano. Thank you.